Não queria um poster, cara.
Está começando Memória Viva.
Estamos começando Memória Viva pelo Centro Universitário Internacional Ninter, onde conhecemos as pessoas que fazem dessa instituição uma gigante da educação. Hoje conversamos com a coordenadora das bibliotecas, Wanda, professora Wanda Fattori Dias. Seja muito bem-vinda, Wanda, muito obrigado por aceitar estar aqui e vir. Por favor, registre seu nome completo na sua voz.
Meu nome é Wanda Fattori Dias.
Fattori Dias. É italiano?
Sim, descendente de italiano por parte dos meus pais. E Dias, do marido, que já é portuguesa, né?
Você chegou a aprender o italiano?
Não. Uhum. Não, bem pouco.
Fala alguma outra língua?
Olha, bem assim, quando há necessidade, algumas palavras.
De italiano?
Uhum. Italiano, o inglês também, mas assim, bem...
Sou.
É.
Há quanto tempo você está na Uninter?
Estou aqui há 16 anos e 4 meses.
E como começou? Como foi a sua contratação, professora?
Eu trabalhava numa outra instituição e soube que, na época, era a Senect, a Facinter, estava contratando uma bibliotecária. Aí enviei meu currículo, fui chamada, fui entrevistada e, após alguns dias, me chamaram e fizeram minha contratação.
Foi seu primeiro emprego?
Não, nossa.
Nessa outra instituição, qual que era?
Era a Universidade Tuiuti.
Ah, tava um bom tempo lá já?
Há um ano, fiquei um ano na Tuiuti e também fiquei 6 anos numa outra faculdade, Faculdade Paranaense de Administração. Depois, também antes, trabalhei 13 anos na Biblioteca Pública do Paraná.
Nossa, quantos alunos você tem para conseguir ter essa experiência toda? Porque seu rosto não denuncia que tem essa experiência toda.
Ah, eu já tenho bastante tempo de carteira, né, assinada, e de idade tenho 72 anos já.
Nossa. E recentemente, mestra também, professora, mestre. Graduada em mestra. Agora... em Educação e Novas Tecnologias, o primeiro mestrado do Uninter.
Isso mesmo.
Como é que foi esse estudar? Depois de tanto tempo, nessa
Bom,
idade.
Eu fiz outras, fiz especializações, né? Uhum. Tenho algumas pós. E também, quando o mestrado foi aqui, né? Apareceu aqui na instituição, e eu fiquei com muita vontade de estudar. Uhum. Porque é uma área que eu gosto. Eu gosto dessa área educacional. E eu me interessei e fui... vou me arriscar, vou tentar e conseguir, né?
Parabéns! Eu lembro que você estava fazendo uma disciplina isolada ainda,
isso,
antes de entrar.
Fiz as disciplinas isoladas. Comecei primeiro com as disciplinas isoladas. Uhum. Fiz duas, aí depois eu resolvi fazer mesmo o mestrado.
Qual foi a tua dissertação?
A minha dissertação é as competências e habilidades do profissional bibliotecário como curador digital.
Ah, e você criou algum produto para fazer isso? Teve que fazer
Sim,
alguma
aí
coisa?
Desenvolvi um tutorial para as pessoas, os usuários da biblioteca utilizarem o repositório institucional, como ele pode... acessar o repositório institucional para as pesquisas do que nós temos no nosso, das produções científicas do nosso repositório. Uhum. Essas produções científicas são dos nossos alunos, são os TCCs dos alunos de graduação, são as dissertações de mestrado, né, do curso de mestrado. Também tem as teses de doutorados dos nossos professores. E tem também notícias, né, da Uninter Notícias, nós temos também a comunidade Uninter Notícias, nós temos então o sistema de bibliotecas, tem essa comunidade que são dos TCCs, então, e do mestrado também, então nós temos já vários documentos já no nosso repositório.
O que, que se estuda para ser bibliotecária?
O curso de biblioteconomia, aqui no Brasil, ele foi desde 1980 que ele tem uma lei, né? O curso é um curso registrado, né, válido. Sempre foi um curso presencial de 4 anos. E estuda como você, a hora que um livro chega em suas mãos, como, o que você tem que fazer para ele chegar até uma biblioteca, né, uma estante de uma biblioteca, e o aluno poder recuperar uma informação que ele quer. Uhum. Dentro desse livro. O que, que nós fazemos? Nós catalogamos esse livro, nós classificamos esse livro, porque o livro ele não pode ser colocado simplesmente na estante, ele tem que ser separado por assunto. Cada livro é um assunto. Então, você classificando esse livro, ele vai receber um número que nós chamamos de notação, né? E esse número que vai, através de uma tabela, esse número aí que vai indicar se ele é um livro de economia, se ele é um livro de marketing, se ele é um livro da língua portuguesa, se é um livro de geografia, de história. E nas estantes eles são ordenados por ordem de assunto, e tem um outro númerozinho, né, geralmente, que tem na lombada do livro, na etiqueta que vai na lombada do livro. Uhum. Esse número, outro númerozinho, ele é ordenado na estante, o livro por assunto. Uhum. E por ordem alfabética do nome do autor. Então, quando o aluno chega, ou o pesquisador chega a uma biblioteca, ele, após fazer a consulta no terminal de consulta, ele vai anotar aquele número que ele acha, né, que é essa anotação, e vai na estante correspondente. Ele vai achar facilmente o livro que ele deseja.
Esta catalogação de um livro é feita por cada bibliotecária de uma biblioteca, ou é feita direto na fonte? Ou seja, o livro vem com a catalogação única dele e vai ser igual em todas as bibliotecas do país?
Não. Nós temos o código de catalogação. Uhum. Tem o universal e tem o de Dewey. Código de catalogação. Uhum. Dewey, que nós utilizamos. E que é o mais comum em todas as bibliotecas. É o código mais usado em todas as bibliotecas. Aquele catalogação na fonte que tem, nem sempre nós seguimos, certo? Uhum. E aí, quando o livro chega na nossa biblioteca, nós verificamos se nós já temos esse livro, certo? E se nós já temos, nós acrescentamos somente ao nosso acervo. Se nós não temos, aí nós vamos classificar. Aí nós vamos utilizar essa tabela, que é o código de classificação, e verificaremos em qual assunto o assunto dele realmente. Uhum. Às vezes bate com a catalogação na fonte, porque às vezes a catalogação na fonte, ela é genérica, dá-se um número que corresponde ao assunto geral. Uhum. E nós vamos mais especificamente, a gente vai mais no assunto específico mesmo. Não que a catalogação na fonte esteja errada, não, está sempre certo. Mas às vezes põe só no assunto geral.
Sim.
Né? E nós não, nós vamos mais no específico, né? Mais minucioso.
Você gostava de ler quando era criança?
Sim, eu lia, aquela coisa. Eu gostava mais de brincar do que de ler mesmo, meio da verdade, né? Mas conforme a gente vai crescendo, vai estudando, e os professores, né, insistem, né? Então a gente começa a ler e a gostar muito, né? E quando eu comecei a trabalhar, principalmente na biblioteca pública, eu lidava muito com na sessão infantil. E você tinha muito conviver com essas, com as crianças, então era muito importante ver como eles gostavam de pegar um livrinho aqui, pegar um livrinho ali e ler e passar algumas horas lá. Uhum. Então, isso sempre me incentivou a ler mais e a crescer também, né? A gostar de ser bibliotecária, né? E foi me especializando para conhecer também outros... como se diz, com a inovação, com as tecnologias, né, que surgiram e as mudanças em tudo, né, e tanto na educação, nos serviços, mesmo nos serviços bibliotecários. Então eu fui, para ter esse conhecimento, eu fui fazer, estudar também, mas outras coisas também. Outros cursos, né?
E a biblioteconomia foi a sua primeira opção, né, quando estudou?
Não, eu comecei normal, porque desde criança eu queria ser professora. Então, meu sonho era ser professora. Então, eu fiz o curso, antigamente era normal, né? Agora é o magistério. Aí, depois eu fiz pedagogia. Uhum. Aí, depois eu fiz biblioteconomia. Uhum. Aí gostei do curso e quando foi me formei em 1980, faz anos, né? Bastante tempo, né? Aí aqui na Biblioteca Pública do Paraná foi que eu trabalhei realmente em biblioteca. Foi a primeira biblioteca que eu trabalhei aqui. Na Biblioteca Pública do Paraná durante 13 anos. E lá passei por vários setores, né? Que tem a infantil, a infanto-juvenil, depois o setor de referência, né? O processo técnico.
Por que que dava essa circulação entre os vários setores?
É justamente quando... Uma, para todos os bibliotecários passarem por todos os setores, né? Porque cada setor é um tipo de atendimento, né? E tem o setor de literatura. Então, ali, como é um setor só, então todos os livros sobre literatura ficam naquele, né, naquele setor. Aí tem o livro, tem o setor de referência, onde tem as enciclopédias, né? Atualmente, eu acho que ainda tem, né? Apesar da tecnologia, o livro físico, as enciclopédias ainda continuam a existir, né? Uhum. Então, lá nós passávamos, né, de período em período por todos os setores. E o que eu fiquei mais tempo mesmo foi no processo técnico, que é o preparo dos livros, né? Eu fiquei mais tempo um pouco no atendimento, que era nesses outros setores, e depois no processo técnico.
Você chegou a dar aulas?
Não. Eu dei assim quando eu tive necessidade, né, para término de curso, mas assim, aula mesmo, assim, ser contratada como professora, não cheguei, não.
Por alguma razão não surgiu oportunidade?
Não, eu também não me interessei muito. Né?
Até no oportunidade, início,
Só no início, assim, eu dei, para não dizer que eu não dei, dei no curso primário. Mas, assim, bem pouco, não.
Por qual das bibliotecas da Uninter que você é responsável?
Atualmente, eu sou responsável pela biblioteca do Garcês, da unidade Garcês, e mais da Carlos Gomes. E também por mais de 900 bibliotecas dos polos, né, que estão em todo o território nacional, né? Os polos de educação à distância, né?
Também trabalha com as bibliotecas virtuais da Uninter?
Também. Aí nós temos a biblioteca, convênio com a biblioteca Pearson, Biblioteca Virtual Pearson e a Biblioteca Virtual Minha Biblioteca, onde os alunos, eles têm acesso aos livros com os textos integrais, né? O aluno pode acessar o livro que ele deseja, ele pode ler, fazer anotações, No dia seguinte pode continuar a leitura, né? Então ele tem um livro, só que ele não tem o livro fisicamente, mas ele tem, através da internet, ele acessa o livro e pesquisa, faz a leitura que ele necessita.
Qual que é a parte mais legal do seu trabalho?
Olha, bem, na verdade, como eu gosto dessa área, eu gosto, né, de pegar um livro, verificar o assunto que ele é, ver aonde que ele, né, aquele código que eu tenho que, né, achar para, né, para ver o assunto mesmo, né, e esse trabalho com os professores e com os alunos e mesmo com os colaboradores, eu gosto, sabe? Eu me sinto bem. É uma área, assim, que eu... Quando eu chego aqui, parece que meu dia é outro, né? Chego feliz aqui, né?
Agora, algumas perguntas que o caro Evandro Tozin, aqui da rádio, já adiantou que queria fazer. Algum sonho que você tem? Qual é o sonho que você tem, professora Evanda?
Ai, um sonho? Deixa eu ver. Ah. Sonho, eu gosto de... Eu gostaria do quê? De continuar trabalhando, acho que...
Até o fim?
Até o fim da minha vida.
Uhum. Já é aposentado, imagino.
Já sou aposentada.
Nunca parou de trabalhar.
Pela biblioteca pública. Não, não parei. Uhum. Eu trabalho desde os meus 17 anos, né? Uhum. Então, até agora.
Você gostava da biblioteca pública? Qual que é o setor que você mais gostava lá?
Do processo técnico.
Foi que mais ficou. Algum lugar que você gostaria de ir?
Ah, eu gostaria de ir a Nova York.
Por quê?
Ah, porque... Bem, na verdade, eu já fui uma vez. Uhum. Eu gostei e gostaria de voltar para curtir mais a cidade. Que eu achei, assim, muito... Sabe, uma cidade, assim, alegre. Uhum. Eu gosto de movimento, de luzes. Então, é por isso, né? Aquela... Que, sabe, muitas pessoas, então, eu gosto disso aí. Eu não gosto, assim, de lugar, assim, muito quieto. Se é para passear um dia ou outro, eu, tudo bem, numa fazenda, numa paisagem, assim, bem tranquila, mas, assim, para um passeio mesmo, assim, para diversão, é assim, um lugar mais movimentado, com mais luzes, com, sabe, dia e noite, assim, que tem, assim, mesmo.
E como não dá para ir para Nova York toda vez que quer dar uma saída, como é que você faz para ir num lugar que você gosta? Quais são esses lugares?
Ah, tem o Parque Barigui, que eu gosto, né, de andar lá. Gosto muito de, mesmo... Se você não tem uma outra opção, gosta de ir a shoppings, né? Mesmo não precisa comprar, só faz de andar pelo shopping. E gosto de visitar meus amigos, certo? Conviver com eles. Ou eles vão em casa, ou nós vamos na casa deles. Então, é assim, sabe? Ter esse contato com... Porque eu não tenho... meus familiares moram fora daqui. Então, eu tenho meus amigos que eu considero como irmãos, como membros da minha família. Uhum. Então, ou nós saímos com eles, né? Ou nós nos reunimos na nossa casa ou na casa deles. E, assim, é o nosso dia a dia, o nosso final de semana sempre em contato. Aniversários, né? Encontros, assim, bater papo.
Que pessoa que próxima de você, ou que já foi próxima, que você se pautou pelo exemplo dela? Uma pessoa que foi sua inspiração, ou que é sua inspiração?
Olha, o meu pai sempre foi a minha inspiração. Minha mãe também, pelo... Por eles serem, assim, pessoas muito... Eles não foram rígidos, mas honestos, trabalhadores, né? E a educação que eles nos deram, nos deu, foi muito, muito boa. Tanto a educação para mim, como para meus irmãos, né? Então, eu acho que o exemplo de casa foi a maior, dos dois, né? Dos meus pais, foi a minha maior inspiração.
E afora eles, com esses valores, no decorrer da sua vida, alguma outra pessoa que marcou também o seu estilo ou tua forma de pensar?
Olha, posso dizer...
Não precisa inventar, se não tiver, não precisa.
Não vou inventar,
não,
mas...
Não precisa se preocupar se não tiver também.
Não, tem... professores, uma professora minha, de geografia, ainda na graduação, que ela fazia muita... questionamentos, né, provas orais, e eu não gostava, mas na hora que eu era chamada para justamente para responder as questões, ela fazia, né, conversava com a gente de um jeito que você ficava, né, eu me sentia mais à vontade. Então, eu comecei a olhar a professora com outros olhos, né? Porque antes eu ficava com receio, achava, para quê, né, fazer uma prova assim, é muito melhor escrever. Mas depois, né, você vai se sentindo mais à vontade com ela, e aí eu comecei a me inspirar, né? Não, a gente tem que enfrentar e não pode... então, eu acho assim, ela, o jeito de como ela recebia você, então dava mais confiança na gente. Então eu falei, não, é assim mesmo, a pessoa tem que ser uma pessoa. Ela parecia muito brava, mas não era. Então eu falei, é assim que eu acho que a gente pode seguir esse exemplo dela. Parece uma pessoa muito assim, que, né, não vai te deixar, ela estava muito fechada, mas não, ela ajudava a gente muito.
Que gostoso, que bom. E quem que é o seu núcleo familiar? Quem que constitui a sua casa?
Aqui sou eu, meu marido, eu tenho duas filhas e uma neta. E dois genros, né?
Qual a idade das filhas?
Uma tem 47, a outra tem 45, e a minha neta tem 11 anos.
Casada há quantos anos?
Eu?
É?
Há 51 anos.
Nossa, como é que foi a comemoração ano passado? Deve ter havido, bodas de ouro?
Bodas de ouro.
Parabéns.
Minhas filhas, elas fizeram uma recepção para mim, lá em São Paulo, onde moram os nossos parentes. Mas foi uma coisa simples, mas bem gostosa. Nós tivemos uma missa, né, para abençoar as nossas novas alianças, né, e nos abençoar também. E depois uma recepção para os nossos parentes e amigos lá de São Paulo.
Como é que foi a escolha do marido há 51 anos atrás?
Nossa,
como é
senhora,
que foi isso?
A escolha do marido foi bem... Tá vendo por que eu gosto de movimento? Foi num dia de carnaval, num baile de carnaval. Nós nos encontramos, né, na época ali, tinha os bailes, né, os salões de clubes. Então, tinha um clube que nós éramos sócios. E eu ia, eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, às vezes iam também. E nessa, o baile, como acontecia, nós ficávamos na turminha rodando no salão. E na época tinha os martelinhos de plástico que faziam um barulhinho, né? Batia assim na cabeça do um do outro, né? E foi aí que ele bateu com o martelinho na minha cabeça. Aí eu olhei para ele, né? Já me interessei. Aí na outra volta eu que bati com o martelinho na cabeça dele. E foi assim, né? Daí
bateu com o martelinho na cabeça.
Até hoje.
Deu certo.
Até hoje. É. A gente marca o encontro, né? Encontra, mas assim, não podia namorar, porque aí o pai não deixava, né? É. Então, demorou um pouco, né? Pra gente começar a namorar mesmo. Assim mesmo, nós namoramos durante 4 anos. Depois nós casamos e estamos até hoje.
Qual que é o trabalho dele? O que, que ele faz?
Ele sempre trabalhou em indústria multinacional. Depois ele tornou-se professor. Ele foi coordenador na universidade, coordenador do curso de Relações Internacionais na Universidade Tuiuti. E dava aula também.
Na mesma época que você estava lá?
Não, ele já tinha saído. Aí depois, era em outra unidade, ele trabalhava lá na unidade central e eu trabalhava aqui no Champagnat, né? Mas ele já tinha saído de lá. Aí depois ele foi contratado aqui na Uninter, né? Ele deu aula aqui na Uninter e foi coordenador de cursos também de comércio exterior. Ele deu aula tanto nos cursos presenciais como nos da educação à distância.
Como ele se chama?
Adilson Luiz Dias.
Não cheguei a conhecer. Fez tudo isso, mas eu sou mais recente aqui, eu não devo ter
Não,
visto.
Ele saiu depois, deu aula também na FAI, em outras, na FESP.
E o que, que você faz para agradar ele em casa? Num dia difícil que ele está e você quer agradar ele, o que, que você faz? O que, que ele
gosta? O que, que a gente faz? Aí a gente senta para conversar, para acalmar, para ver o que, que aconteceu, o que, que a gente pode fazer. Cafezinho, né? Ou um chá, depende, né? Se tá calor, se tá frio, um café quentinho, um chazinho quente, né? Ou senão um chocolate gelado, né? Que vai bem, né? Mas assim, nós temos muito de... A conversa é muito importante, a troca, né? De ideias, e às vezes a pessoa tá muito assim... Sem ação, não sabe o que fazer, e a gente conversando, a gente chega a um denominador comum, chega a um resultado, sabe, alguma coisa que vai aliviar a pessoa, né? São coisas do casal, né? Que sempre tem a mesma forma que ele age comigo, eu acho com ele. Eu acho que nós nos damos muito bem, né? Não tem essa coisa nem de ciúmes, nem de... Eu acho que quando a gente tem confiança um no outro, não tem problema, né?
Dá pra se dizer que vocês têm uma relação bastante aberta e transparente.
Bem aberta,
tudo.
Transparente. Bom. Eu sempre trabalhei, ele nunca proibiu. Então, é aquela coisa. Não, sempre trabalhei, estudei, tenho bastante amizades, tanto com homens ou com mulheres, né? Nós temos amizades em comum. Tem. Nosso relacionamento é muito bom, graças a Deus.
Estamos chegando ao fim do nosso programa. Alguma coisa que você queria ter dito que eu não perguntei? Ou...
Olha, eu agradeço muito ao convite que vocês me fizeram. E estou à disposição, né, tanto para alguma pesquisa ou para qualquer outro assunto. Estamos lá na biblioteca e agora, provisoriamente, nós estamos aqui na Unidade Tiradentes, na sala 13, né, precisando de alguma coisa, nós estamos ali. E quero também falar a todos que a nossa biblioteca Garcês, que está muito mais bonita, foi reinaugurada segunda-feira passada e está funcionando das 8 horas da manhã às 22h15. E peço que visitem a biblioteca, porque ela está muito bonita agora. Muito mais bonito. E tem a Biblioteca Carlos Gomes, que também está aberta das 8 da manhã às 22h15. Tá bom? Agradeço muito ao convite e a todos vocês.
Muito obrigado, professora Wanda, por compartilhar um pouco da sua vida. Essa professora que parecia dura e não era, com as suas provas orais, tiveram um bom resultado, porque embora seja a sua primeira entrevista, primeira rádio, né, que você fez, você saiu muito bem. Muito obrigado por partilhar
muito
isso.
Obrigada.
Estivemos aqui, então, no dia 5 de março de 2020, com a professora Wanda Fattori Dias, coordenadora das bibliotecas da Uninter. Muito obrigado pela audiência. Um abraço.